O CBN Saúde desta semana conversa com o urologista Danilo Galante. Vamos falar sobre os cuidados com a alimentação no fim de ano. Olá, doutor Danilo, muito bom dia.
Bom dia, um prazer participar com vocês, tudo bem?
Tudo certo. Doutor Danilo, a alimentação mais pesada nas festas de fim de ano, mesmo que por alguns dias, pode fazer mal ao nosso organismo, aos nossos rins, por exemplo?
Com certeza. Na verdade, a falta de uma alimentação saudável que é o problema para os rins, né? A gente sabe que tanto infecções urinárias quanto cálculos renais, a incidência delas depende muito da quantidade de água e do quanto a gente está hidratado. Então, situações de fim de ano que a gente toma bastante sol, se hidrata mal, toma algumas bebidas alcoólicas que são diuréticas, favorecem a desidratação e favorecem tanto o cálculo renal quanto a infecção urinária. Além disso, tem alguns alimentos à base com muito sódio, né, e muita proteína, que também aumenta a incidência de pedra nos rins. Então a gente tem sim uma incidência aumentada dessas doenças nessa época do ano.
Então, mesmo que por poucos dias.
Com certeza, tem pacientes que têm cálculos renais, que fazem controle rigoroso o ano inteiro, e chega nessa fase do ano, fazem aquela churrascada, tomam bastante sol e voltam no fim de semana já com pedras nos rins.
Quem são as pessoas mais predispostas a essas doenças?
Primeiro ponto são as pessoas que têm familiares, né? Então, quem tem familiar com pedra no rim tem muito mais chance de ter, pelo menos 30% a mais. Infecção urinária é mais comum na faixa etária acima dos 15 anos em mulheres. Né? Acima dos 50 anos, como os homens começam a apresentar as doenças prostáticas, aí iguala. Tanto homens como mulheres têm infecções urinárias na mesma quantidade.
Como deve ser o consumo de proteínas? O excesso pode fazer mal?
Principalmente para quem tem pedra, né? Quem tem essa predisposição a fazer pedra. Quem não tem, não tem grandes problemas com excesso de proteína. O que a gente orienta os pacientes é que eles façam um consumo moderado, né, de determinados tipos de proteína. Então eu falo para os pacientes comerem numa refeição carne, na outra peixe, na outra frango, voltar para carne, e não comer carne no almoço, na janta, no almoço, na janta, várias vezes seguidas.
E a carne vermelha, essa que o senhor está citando, é isso?
Isso mesmo. Eu falo para eles fazerem... para eles fazerem uso da carne vermelha, daí na outra refeição carne branca, peixe, e alternando o tipo de proteína.
E o sal, como a gente sabe que a gente não está exagerando no sal?
Olha, a quantidade de sal, na verdade, que é saudável, ela é muito baixa. Para você ter uma ideia, um pãozinho e meio já tem a quantidade de... o pão francês já tem a quantidade de sódio de um dia inteiro. Então... a regra geral é que as pessoas evitem os sucos de pozinho, os temperos de pozinho, sopas de pozinho, tudo isso tem muito sódio. Os salgadinhos, os queijos, todos os queijos, quanto mais gostoso o queijo, mais sal ele tem. Então, muitos embutidos, a própria feijoada tem muito sódio. E os pacientes, eles precisam ficar um pouco espertos, principalmente aqueles que têm cálculo renal, olhar o rótulo das embalagens para evitar as coisas muito salgadas.
Como o sal age no nosso organismo? A partir de que idade esse consumo exagerado começa a mostrar os efeitos?
Em quem tem cálculo renal, desde sempre. Então, quem faz ultrassom uma vez na vida e tem cálculo... precisa desde sempre evitar o consumo exagerado de sódio, desde a adolescência, porque ele pode ter, desde criança, já problemas com pedra. Já pacientes acima de 40 anos, com predisposição à pressão alta, o consumo de sódio aumentado vai, em algum momento da vida, vai mostrar uma hipertensão, e esses pacientes vão começar a fazer acompanhamento médico por hipertensão, que já é uma outra doença super prevalente, né?
E como deve ser a ingestão de água?
A gente fala de ingestão de cerca de 2 litros por dia, mas é muito difícil os pacientes fazerem esse controle. Então, o que eu oriento é que eles fiquem de olho na urina deles e que a urina, quando estiver clara, amarelo clara ou transparente, que eles já sabem que essa urina está na concentração boa. Se eles forem no banheiro e virem uma urina muito concentrada, significa que eles precisam aumentar o consumo de água.
Mas a cor da urina pode ser alterada dependendo de um medicamento que o paciente esteja tomando?
Sim, mas são medicações bem específicas, né? Algumas medicações, inclusive, da urologia, como Sepurin, Piridium, elas alteram a cor da urina. Medicações, por exemplo, para vermes, como Anita, deixam a urina amarelo fosforescente, mas não amarelo escuro, né? O amarelo escuro é sinal de pouca água ou de infecção urinária.
Uhum. O que acontece com os rins quando a gente bebe pouca água?
Eles concentram a urina, né? A gente pede para os pacientes tomarem bastante água para diluir a urina, e essa urina diluída, ela favorece, na verdade, ela atrapalha que o cálcio se junte. Quando você tem uma urina concentrada, essas moléculas de cálcio, elas se encontram mais e elas facilitam o aparecimento de novas pedras.
Uhum. Doutor, o senhor até explicou no comecinho da entrevista, mas eu queria reforçar, como é que é, então, quando o paciente tem predisposição genética, e tem aqueles pacientes que não têm predisposição genética, mas eles podem também desenvolver pedras no rim?
Exatamente. Os pacientes que têm a predisposição, normalmente eles têm, ou na urina ou no sangue, algum composto que favorece o aparecimento de pedra. Então, ou eles têm algum fator protetor na urina que falta, o mais comum deles é o citrato. Então, pacientes com citrato baixo fazem mais pedra, ou eles têm excesso de cálcio na urina. Alguns pacientes têm excesso de cálcio no sangue, ou pode ter aumento de ácido úrico no sangue, por exemplo. De novo, são pacientes que vão ter mais pedra.
Uhum. A retirada das pedras é feita de que forma?
Sempre de forma cirúrgica ou fragmentando com ondas de choque nos aparelhos. Mas atualmente, a maioria das vezes, a gente tira as pedras com cirurgia.
Então, doutora, a gente tem que tomar muito cuidado nesse fim de ano para não exagerar no sal, nas carnes e também na bebida alcoólica.
Exatamente. A orientação que a gente dá para os pacientes para não formarem cálculos é tomar bastante água, evitar sódio, evitar excesso de proteína. Para os pacientes com infecção urinária, aumentar a frequência de idas ao banheiro, evitar ficar muito tempo então sem ir no banheiro, tomar bastante água e nesse caso específico, sempre urinar depois das relações sexuais.
E algumas famílias, então, talvez tenham até que rever o cardápio de fim de ano, né? Dependendo dos parentes que têm problemas desse tipo.
Com certeza. As comidas de fim de ano normalmente são bem salgadas, né? Chester, tender e outras carnes muitas vezes são mais salgadas do que as que a gente come no dia a dia. Então esse cardápio tem que ser revisto mesmo.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação do CBN Saúde. Uma ótima semana.
Obrigado pela participação. Um bom trabalho.
Obrigada. Nós conversamos com o urologista Danilo Galante no CBN Saúde desta segunda-feira. Falamos sobre os cuidados com as refeições de fim de ano, nas festas de Natal, de Ano Novo, alimentação mais pesada, mesmo que por poucos dias, pode fazer mal ao nosso organismo, principalmente daquelas pessoas que têm predisposição a desenvolver pedras nos rins.